Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última unidade, nosso curso de especialização em gestão e logística. Né? Nossa videoaula 3, ela vai discutir, dentro dessa unidade 4, os métodos quantitativos e ferramentas computacionais aplicadas à operacionalização da logística. Quais são os objetivos dessa nossa quarta e última unidade? Conceituar a programação linear, os métodos de previsão da demanda, a roteirização de veículos e os métodos de localização. E vocês vão aprender a mexer também com o Excel como uma ferramenta de apoio a estar resolvendo problemas na área de logística para otimizar tanto o processo de localização, de previsão de demanda, de roteirização, etc. O que é a programação linear? Praticamente, ela busca a distribuição ou uso mais eficiente dos recursos, né? Normalmente limitados, visando ou maximizar resultados, usualmente lucro, ou minimizar resultados, usualmente o custo. Né? Tentar, dentro das situações que a gente, dos recursos que a gente tem disponível, né? Maximizar o nível de serviço a ser oferecido ou minimizar os gastos, os custos relacionados à produção de um serviço. Ele, em geral, lida com uma grande gama de problemas. Né? Em geral, o professor Rodrigo, ele colocou quatro tipos de problema para serem resolvidos e vocês, podem acompanhar na apostila. A gente vai estar discutindo apenas um deles. Né, que é o de dosagem, mas ele trabalha também com o problema de dosagem, problema de transporte, o de produção e o de localização industrial. Em geral, os problemas de dosagem, como é que se caracterizam? Eles visam determinar a melhor mistura ou receita de ingredientes, né, utilizados na fabricação de produtos. Basicamente, com ele a gente busca saber qual é a dosagem, qual é a quantidade que resulta no menor custo para, né, de ingredientes por unidade de um produto produzido. Sabendo que a disponibilidade e o custo de cada um deles será utilizado para sua fabricação. Os problemas de transporte, eles praticamente visam determinar qual o melhor esquema de planejamento que efetua a distribuição dos produtos, visando minimizar o seu tempo ou a distância de entrega, bem como os custos de distribuição, utilizando também da melhor forma possível a capacidade do meio de transporte, do caminhão, do avião, do trem, etc. Já os problemas de produção, eles envolvem determinar o programa de produção e os níveis de estoque, né, no período do planejamento, que visam atender a demanda e alcance o menor custo possível de produção. E os problemas de localização, que visa determinar a melhor localização, né, que traga o melhor resultado para a organização, que minimize os fluxos de funcionários até a organização, que minimize os custos né, de transporte, que estejam mais próximos também as demandas, né, onde o serviço público deve ser prestado. Os problemas em geral relacionados à programação linear, eles são compostos por um objetivo, né, o que que a gente quer com ele, né, o que que a gente deseja maximizar, otimizar ou minimizar, e expresso através de uma equação matemática que é a função objetivo. O problema também precisa das relações de consumo, né, de destacar as relações de consumo dos recursos por cada atividade, expressas por equações ou por inequações. Em geral, em equação, a gente utiliza o sinal de maior, menor, maior, igual ou menor, igual, né, denominadas restrições do modelo. Em seguida, lá, vocês podem visualizar, acompanhar comigo no slide 10 e também com o material do professor Rodrigo, né, é criada a ideia do modelo. O que é o modelo? É uma representação fictícia, né, do que acontece na vida real. Esse modelo pode ser uma maquete, né, de uma cidade, de uma casa. A gente vê como é que vai ficar para poder analisar melhor antes de realmente investir pesado na construção dessa casa. Mas também pode ser um modelo matemático, que vai representar uma situação, um processo, um sistema da vida real. A gente vai acompanhar aqui, eu vou descrever para vocês, vai acompanhar com vocês o primeiro problema, o primeiro exemplo, que é o problema da dosagem, né? O professor foi bem didático, acompanhando, fazendo cada uma das etapas, colocando lá como é que fica a tela no Excel. É importante vocês fazerem isso, né, e acompanhando. No exemplo 1 da dosagem, que é o problema da escolha de fornecedores de fertilizantes para elaborar o adubo para a praça da cidade. O que que acontece ali? Basicamente, nós temos uma situação que o jardim da praça, né, precisa de uma dose diária de um fertilizante com um mínimo de 15 unidades de cloreto de potássio e 20 unidades de ureia. A prefeitura possui duas oportunidades, com o fornecedor A e o fornecedor B. Ela sabe que com o fornecedor A, o quilo do fertilizante, ele tem cerca de 3 unidades de cloreto de potássio e 10 unidades de ureia, e tem um custo de R$ 2. E sabe que o quilo do fertilizante do fornecedor B contém 6 unidades de cloreto de potássio, ou seja, é o dobro. No entanto, tem a metade 5 unidades de ureia. E custa R$ 3, custa um pouco mais. Já a prefeitura deseja saber qual a quantidade de fertilizante que ela deve ser comprada de cada fornecedor, de modo a atender às exigências do jardim, que precisa de 15 unidades de cloreto de potássio e 20 unidades de ureia, e que seja despendido o mínimo de gastos possível com essa aquisição. Qual é a primeira parte de um problema de programação linear? O que que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Então, qual é o nosso objetivo? Chegar ao custo mínimo nessas aquisições, né? Atendendo as necessidades mínimas que o jardim precisa, de 15 unidades de cloreto de potássio e 20 de ureia. O valor do fertilizante A custa R$ 2, né? E o valor do fertilizante B, R$ 3. Então, qual é o nosso custo mínimo? É o valor do fertilizante A vezes a quantidade que a gente deve comprar dele, mais o valor do fertilizante B vezes a quantidade que a gente vai comprar dele, certo? Basicamente, qual é a fórmula? Minimizar o custo, que é igual a 2 vezes a quantidade A, do fornecedor A, mais R$ 3 que custa, vezes a quantidade do B. Quantidade vezes o preço do fornecedor A, mais a quantidade do fornecedor B, vezes o preço que ele cobra. Quais são as restrições? O fertilizante a ser usado no jardim deve ter no mínimo 15 unidades de potássio. Como o fertilizante de A fornece 3 unidades e o fertilizante de B fornece 6 unidades, qual é a nossa fórmula aqui? 3 unidades, né? 3 vezes a quantidade de A, mais 6 vezes a quantidade de B, tem que ser maior ou igual a 15. O jardim precisa de pelo menos 15. Ou seja, não é menor ou igual a 15, tem que ser maior ou igual a 15. O jardim precisa de 15 unidades de cloreto de potássio. O fornecedor A, ele tem 3 unidades desse item. E o fornecedor B tem 6 unidades. Já outra restrição, tem a ver com a ureia. O fertilizante deve ter no mínimo 20 unidades de ureia. Ou seja, como o fertilizante do A tem 10 unidades e o fertilizante do B fornece 5 unidades, como é que fica a nossa fórmula? 10 vezes a quantidade de A mais 5 vezes a quantidade de B. Tem que ser maior ou igual à necessária pelo jardim. Pelo menos 20 ou mais que 20. Certo? Então são as duas restrições do problema. E assim a gente vai criar um modelo. Como é que é esse modelo? É a nossa função objetiva mais as suas restrições. Qual é a nossa função? Minimizar o custo, né? Ou seja, 2 vezes a quantidade de A, R$ 2 vezes a quantidade que a gente vai comprar do A, mais R$ 3 vezes a quantidade do B. Essa é a nossa função. Sujeito a quais restrições? As restrições que a gente apresentou anteriormente. 3 unidades de cloreto de potássio vezes a quantidade a ser comprada de cloreto de potássio, mais 6 unidades de cloreto de potássio que o fornecedor B possui na sua matéria-prima, vezes a quantidade, tem que ser maior ou igual a 15. Essa é a nossa primeira restrição. A segunda, 10 vezes, né, a quantidade de ureia que possui o produto, né, a matéria-prima A, vezes a sua quantidade, mais 5 unidades, né, da matéria-prima B, de ureia, vezes a quantidade de B, tem que ser maior que 20, maior ou igual a 20. É a restrição 2. E existe uma terceira restrição para o Excel, né, que é a planilha que vai estar executando, possui que a quantidade de A e a quantidade de B tem que ser maior ou igual a zero. Então, é uma restrição 3. Em seguida, vocês podem acompanhar na figura 16, tanto pelo slide quanto pelo livro, que ele apresenta o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo. Vocês vão pegar lá o Excel, espero que vocês saibam, se não saibam, peçam ajuda para o tutor, é muito fácil. Vocês vão lá pegar na linha 2 ali e escrever a função objetivo, vão centralizar essa função objetivo. Escrever as palavras, né, os termos variáveis, coeficientes, resultados, vocês montem aquelas planilhas como estão: fertilizante de A, fertilizante de B, quantidade, etc. Organizem toda essa planilha, digitem, é muito fácil, né? E depois coloquem lá os valores, por exemplo, os coeficientes. Qual é o fertilizante de A? Ele custa R$ 2. Fertilizante de B custa R$ 3. Esse é o coeficiente da nossa função objetiva que visa minimizar o custo. Depois, nas restrições, quais são as nossas restrições? O lado esquerdo ali, o nosso fertilizante A, nosso fornecedor A, ele possui 3 unidades de cloreto de potássio e o B possui 6 unidades de cloreto de potássio. Na segunda restrição, o fornecedor A possui 10 quantidades de ureia e o fornecedor B 5 unidades de ureia. Pois o valor ótimo das restrições vocês deixam em branco. E o lado direito da restrição significa o quê? A primeira restrição tem que ser maior ou igual a 15 unidades de cloreto e potássio, e maior ou igual a 20, que são unidades de ureia. E por último, deixam o resultado da função objetivo. Em seguida, vocês entram com a fórmula. Lá na célula, peguem lá a coluna D e na linha 9, está ali apontado na figura 16, vocês vão colocar igual somar produto. Escrevam S, vão colocando que surge logo o somar produto. E deem dois cliques, abram a linha e selecionem ali as duas restrições, as restrições, a restrição, os dois coeficientes da restrição 1, que é o 3, que é o B9 até C9. E coloquem um ponto e vírgula, B5, C5, que vão ser os resultados das variáveis. Da mesma forma, na restrição A2, somar produto, é igual a somar produto, abre parênteses, né? B10, C10, se vocês fizerem na mesma linha, né? Que é a restrição 2, lado esquerdo QA, é o 10, B10, C10, e novamente ponto e vírgula, B5, C5. E lá na fórmula, na célula B12, né, que é resultado da função objetivo, coluna B, linha 12, vocês vão entrar com a fórmula somar produto B4C4, B5C5. É interessante, né, eu coloquei na observação aqui no slide, que a restrição 3 é para garantir que não tenhamos quantidades negativas de fertilizantes, o que não existe na prática. Para o efeito de uso do Excel, a gente não precisa entrar com essa restrição. Em seguida, a gente deve dar a entrada nos parâmetros do solver, conforme a figura 17. A gente deve definir qual é a célula de destino, é onde o Excel colocará o resultado da função objetivo. No nosso caso, o custo total do fertilizante em reais, que é a célula B12. O igual a, se o problema é de maximização, a gente coloca maximizar. O de minimização, a gente coloca minimizar. Olhem na figura 17. A opção valor D não será usada para programação linear. Como o problema é de minimização, você escolhe apenas o MIN, o MIN, né? As células variáveis são as células que o Excel Solver usará para a lógica do programa, ir testando valores, para as variáveis em busca da solução do problema, que no caso você tem que colocar a cifra B, cifra 5. A cifra é uma forma de truncar a célula, porque na hora que a gente arrasta, essa célula não é arrastada. Ela tranca a linha B, a coluna B e tranca a linha, no caso a B5, e tranca também a coluna C e a linha 5, né, no caso. E depois submeter as restrições, que é o local onde a gente vai passar as informações, informar as restrições do problema. Pode visualizar tudo isso na figura 7 ali, dentro dos parâmetros do solver. Seguindo na figura 18, para a entrada das restrições do solver, a gente deve clicar no botão adicionar. Então aparecerá a tela que pode ser vista na figura 18, no qual a gente deve adicionar a restrição. Depois de que a gente adicionou as restrições, a gente deve clicar no botão opções, conforme a figura 17, e vai aparecer a tela da figura 19. Nessa tela das opções do solver da figura de 19, a gente deve certificar de que os campos presumir modelo linear e presumir não negativos estejam marcados com um vizinho. A gente tem que marcar aquilo ali. A opção presumir não negativo resolve a restrição 3, que a gente não havia digitado no Excel até então, que era que tanto a quantidade A quanto a quantidade B tem que ser maior que zero. Vocês podem notar que algumas dessas funções exigem um conhecimento mais profundo de programação linear. O importante é que vocês utilizem a ferramenta. Da mesma forma que muitos de nós não conhecemos o motor do automóvel, mas a gente consegue dirigir um automóvel, consegue viajar com ele, aqui a gente não precisa conhecer muito profundamente a programação linear, nem o Excel. Mas utilizando desse formato, a gente pode utilizar o sistema e programar ele para fazer atender a nossa necessidade. Na figura 19, a gente pode já verificar lá, né? Vocês clicaram lá, colocaram os dois vizinhos no presumir modelo linear e presumir não negativos. Nesse momento, você já entrou com os dados no Excel e ali a gente deve colocar ali, né, para que ele possa executar os modelos de dados. Deve clicar no botão resolver, que a gente viu não na tela 19, que o professor Rodrigo colocou, mas na figura 17 lá, tá? Resolver, né? No botão resolver na tela da figura 17, não da 19. Que vai aparecer, vocês vão ver como é que fica com a tela da figura 20. Que ele vai resolver o problema e vai mostrar o resultado das variáveis. Vocês podem notar que na figura 20 o solver já calculou a resposta, né, nas células B5 e C5, né, coluna B, linha 5, coluna C, linha 5, é a quantidade de fertilizante de A e a quantidade de fertilizante de B. Ótimos para a quantidade dos fornecedores A e B. O valor da função objetivo, que é a célula B12. Quanto é que vai ser o nosso custo? E a gente mantém a opção manter solução do solver e clique no botão OK. Ou seja, o nosso custo mínimo seria de R$ 8, tendo uma unidade de fertilizante A e duas unidades do fornecedor do fertilizante B. Em seguida, o professor Rodrigo apresenta também os exemplos 2, que é o modelo de transporte. Ele coloca lá o caso da distribuição de caixas de remédio das fábricas para os hospitais. É interessante vocês acompanharem no Excel a resolução desse problema, um outro tipo de problema muito interessante. Os problemas de menor caminho, né? No caso, ele coloca o caso de para como levar a equipe da Defesa Civil até o local onde acontece uma calamidade pública, percorrendo a menor distância. E outro exemplo é a localização das facilidades, definir o local e o número mínimo de escolas a serem construídas e que atendam a todas as comunidades da região. Quais são os métodos de previsão da demanda? Ele tem por objetivo tratar os dados históricos de demanda e fazer com base nesses dados uma previsão de como será o comportamento da demanda no futuro. Basicamente, existem os métodos de séries temporais, que são baseados na história, no passado, por isso que é importante que o administrador de logística tenha como uma função básica a manutenção da informação, que a gente viu lá na unidade 3, guardando todas as informações, todas as transações com os transportadores, com os fornecedores, os próprios processos internos, para que a gente possa fazer previsão de demanda, escolher melhor as nossas alternativas em função do histórico passado. Ele apresenta alguns métodos, como a média móvel e a média móvel ponderada. Em seguida, é apresentado o método de regressão linear simples, que ele tenta determinar as relações entre duas variáveis. É muito interessante que ele apresenta ali a relação, vocês podem ver na figura 30, entre os nascimentos e as vacinas. O Excel, da mesma forma, pode fazer esse cálculo, essa determinação, certo? Eu só queria grifar com vocês que houve ali uma inversão, né? Olhem no slide que eu coloquei, que a função para determinação de A é a intercepção. Ele colocou aqui inclinação, tá? E a função para determinação de B é inclinação. Então, onde vocês notam ali no Excel o resultado A 2,63, ali ele achou aquele número através da intercepção. Se vocês colocarem inclinação, vai dar outro valor. E na função na linha B, desculpe, no, na coeficiente B, é inclinação. E aí vai dar o valor 0,008. Fazendo essa regressão, a gente faz aquela fórmula y igual a mais bx, que é a fórmula da reta. Se mostrou uma correlação entre nascimentos e vacina. E se a gente clicar no valor x e estimar lá 1.500 nascimentos, vocês vão ver que o y vai aparecer como a necessidade de 15 vacinas para essa população de 1.500. Outro problema interessante é o da roteirização de veículos. Qual é o objetivo dessa roteirização? Tentar minimizar o máximo possível o fluxo e atender de uma forma mais rápida e ágil, né, as demandas de uma comunidade, de um serviço, né, por um serviço, ou por mercadorias, ou por matérias-primas, ou produtos. Os problemas de localização envolvem também a avaliação quantitativa. Ele cita também os métodos do centro de gravidade, o método dos momentos e o ponto de equilíbrio. Em geral, ele apresenta que o método dos momentos, a gente considera uma localização como o centro e a gente começa a comparar cada uma delas com as demais localizações existentes. Vocês podem ver através da tabela 9, né, o custo de transporte, né, a quantidade de vezes que a gente faz esse transporte, né, e a distância percorrida, depois multiplica-se cada um e a gente vê, colocando o depósito no D1, a gente vai ter um custo de 3.100. Colocando o depósito na segunda posição, o custo é por 3.900. Esse é o cálculo, uma forma muito simples, que vocês podem colocar numa planilha ou até mesmo fazer na mão, né, multiplicando o custo de transporte vezes a quantidade vezes a distância relacionado entre D1 e C1, D1 e C2 e D1 e C3. E da mesma forma de D2 para C1, D2 para C2 e D2 para C3, vocês têm os custos, transporte vezes quantidade vezes distância. E em cima disso pode tomar uma decisão que, nesse caso, o D1 é o mais ajustado. Assim a gente encerra essa nossa terceira videoaula e a quarta unidade. A gente pôde ver que é da importância da programação de linear, né, através do uso de quatro problemas, né, eu acabei definindo, escolhendo um deles, que é o método de dosagem, para apresentar como o Excel consegue facilitar muito a vida do gestor de logística na tomada de decisão. E é importante que vocês que estão aproveitando esse curso de especialização, posteriormente se aprofundem ou passem para alguém na organização de vocês que está envolvido diretamente com esse tipo de planejamento de decisões, a ferramenta do Excel e passem um pouco desse material que eles vão poder aproveitar muito, né, ajudando-os a planejar melhor, a tomar decisões mais eficientes, com menor custo e provendo o um melhor nível de serviço. Espero que vocês tenham gostado do curso. A gente ainda vai interagir através das videoconferências, dos chats, mas qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês para poder auxiliar vocês a fazer um bom curso e aprender o máximo possível dessa brilhante área que é a área de gestão de logística. Até a próxima!